Lindo esse texto. Elizabeth tem o manto de mãe divina, o manto que lhe permite dar essa aula maravilhosa que realmente traz a verdade daquilo que nós precisamos fazer, no sentido de representar a mãe, mesmo sendo homens ou mulheres, isso não é isso que conta. O que conta é sermos responsáveis, no sentido de agirmos e atuarmos como Parvati aqui e agora. Mas vamos continuar então a nossa aula sobre Shiva e Parvati. Shiva representa Deus no físico, no plano físico, Deus materializado. Mas como isso funciona? Vamos ver um aspecto disso. Sabemos que caminhamos com um corpo físico, mas sabemos que somos direcionados pelo espiritual. E sabemos que somos uma alma dentro de um corpo físico. Sabemos que o espírito norteia a alma. Mas as pessoas que nada têm de espiritualizadas, mesmo sem noção disso, também são direcionadas pelo espiritual. Infelizmente, as forças espirituais nem sempre são boas. A única força espiritual que nos interessa é a do Espírito Santo de Deus manifestado. Vejam que diferimos do mineral e do vegetal, pois estamos fisicamente desconectados da terra. O mineral e o vegetal estão enraizados. Eles são incapazes de flutuar para longe da terra por vontade própria, como nós podemos fazer. A cada passo, a cada pulo, nós e os animais podemos nos desconectar da matéria da mãe, pelo menos daquela matéria que enxergamos, pois estamos, ainda assim, conectados ao corpo emocional da mãe. O corpo humano é a casa do espírito. Muitos já ouviram isso. E eu mesmo sempre afirmo isso aqui. Mas quando vamos estudar os raios secretos e quando vamos estudar o Sr. Shiva, entendemos que o corpo que está sob nosso comando, o comando da nossa alma, precisa servir à vontade espiritual que está dentro dele. Isso é irresistível. A alma é norteada pelo espírito. E este espírito flui através do ser. Ele emana de dentro para fora. E o corpo é este cálice do espírito. Quanto mais energia do Espírito Santo estiver neste cálice, mais poder terá este corpo. Poder de estar em contato com a luz, em contato com a realidade divina, livre da ilusão astral. O corpo do Espírito Santo envolve e está em todo o planeta Terra. É este o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, desde que estejamos em comunhão total com o Espírito Santo do Sr. Shiva. Poder estar em contato com a luz e em contato com a realidade divina livre da ilusão astral. E o mais belo disso, amigos, é que aprendemos que não precisamos ser egoístas com esta luz, com este Espírito Santo, nós podemos deixar ele fluir. O fluir do Espírito Santo, seguindo para onde direcionarmos, é o grande poder da alquimia de Saint-Germain. Jesus pedia para o Pai para que a sua energia espírito fluísse através de suas mãos e curasse os doentes. E isso acontecia. E isso não acontecia só com Jesus, o apóstolo Paulo e muitos outros que seguiram Jesus e muitos que o seguem até nos dias de hoje fazem milagres. Porque colocaram e colocam o seu corpo à disposição da energia espírito de Deus. Para que esta energia possa atuar, ela precisa de um cálice e de um direcionamento consciente. É a comunhão do espiritual com o físico. Assim, nós vemos que Shiva é a vontade de Deus fluindo através do ser encarnado. Não há outro caminho disso acontecer. Qualquer corpo humano pode ser o cálice do Espírito de Deus. Basta para isso ter o magneto divino comandando este corpo. E este magneto que atrai o Espírito não é o corpo físico, mas sim o corpo da alma, que habita o interior deste físico. E isso porque a matriz da alma é espiritual. É a semente de Deus plantada no útero da Mãe Divina. Se a alma amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, que é a essência do Pai, então ela pode. Ela pode atuar como Jesus atuou. Jesus curava as pessoas e multiplicava os alimentos, e nós também podemos fazer isso. Podemos ser este cálice que permite fluir esta luz espiritual de Deus através de nós, para atuar em prol da vida. Esta luz transformadora, esta luz divina é uma luz líquida que atua preenchendo o cálice do corpo. Podemos enviar esta luz de um corpo para o outro, transferi-la, pensem nisso, e ela atuará para que a vontade divina se manifeste. E a vontade divina é sempre a vida, o bem, o bom, o belo, a ordem e o progresso. Onde não houver vida, onde houver feiura, onde for ruim, onde não houver beleza, onde houver desordem e não houver progresso. Isto demonstra que esta luz é necessária, que esta luz está faltando. Isso significa que neste local, neste ambiente, nessa vida, então não existe o Espírito Santo atuando. Existe sim outra forma de espírito, um espírito deformado, deturpado. O mal é irreal. A única realidade do mal é a má qualificação da energia espírito de Deus. E ela precisa ser reprogramada, transformada, transmutada, curada. E é através do contato com a luz divina que isso acontece. Por isso precisamos magnetizar a luz espírito do grande Espírito de Deus, o Espírito Santo em nós, para podermos então curar tudo o que não for o bom, o belo, a vida, a ordem e o progresso. É assim que reconhecemos o mal. Quando esses pontos não estão presentes, não existe vida plena, não existe o bem, o bom e o belo, a ordem e o progresso manifestados. Nós somos ministradores de energia, ou seja, a todo momento nós administramos e utilizamos as energias que recebemos de nosso Pai Celestial. Deus nos deu poderes para comandar seus anjos e transformar o mundo. Quando pensamos, imaginamos, desejamos, falamos, agimos, enfim, todas as formas de expressão espiritual, mental, emocional ou física são formas de ministrar a energia que Deus nos dá em abundância. Como ensinamos em nossa aula sobre os chakras, a energia divina que utilizamos vem diretamente da nossa presença Eu Sou e penetra o nosso chakra da coroa, passa pelo nosso chakra do coração, indo até a base da nossa espinha, onde deve ser armazenada para depois subir e ser distribuída através do chakra do coração para os outros chakras. Subir desta energia na base depende da nossa união com a Mãe Divina. Ela é aquela que atua pela coletividade. Somente atuando em prol de um mundo melhor para todos, poderemos então fazer a energia subir do chakra da base, o chakra da Mãe, para o chakra do coração. O chakra do coração é o chakra de 12 pétalas que administra os 12 raios. É o Espírito de Deus atuando em nosso coração, potencializando nossas energias alfa e ômega. Este processo é a ativação dos 5 raios secretos que ensinamos em nossa apostila de mudras e estaremos falando sobre esse assunto no próximo programa. Mas como então ministrar energia corretamente? Primeiro, amigos, vamos dar um exemplo de alguém ministrando energia erroneamente. Digamos, uma pessoa que está com problemas de saúde, alguém que tenha um filho que está com fortes dores nas costas. É comum encontrarmos pessoas repetindo para todos que encontram pelo caminho: meu filho está com dor nas costas, meu filho está sofrendo com muita dor, não sei o que fazer para curá-lo. Ao fazer isso, esta mãe está ministrando as energias que recebeu de Deus, elevando-as do chakra da base diretamente para o chakra da garganta, sem as bênçãos do seu sagrado coração. Ela está transferindo a energia para que as forças dos anjos caídos piorem ainda mais a situação de seu filho. Pura magia negra, por pura ignorância da lei, má qualificação da energia, e como ela deveria proceder? Em primeiro lugar, deveria comunicar esta dor de seu filho apenas para pessoas que pudessem fazer algo para curá-lo, ou que estivessem de alguma forma envolvidas na situação. Em segundo, deveria confiar em seu poder de ministrar energia divina para que os anjos de luz possam atuar. Colocando a mão esquerda em seu coração e a direita sobre as costas de seu filho e pedindo com toda emoção para que o Espírito Santo atue na cura das costas de seu filho. Neste momento, além da invocação, com muita devoção, ela poderia entoar um mantra de cura ou ficar afirmando a cura de seu filho por um bom tempo. Ministrar a energia exige um tempo de dedicação, deixando a energia fluir através de seu coração para sua mão esquerda e da mão esquerda para a direita, ministrando a cura de seu filho. Habituamo-nos a ver pastores, benzedeiras e homens santos de todos os credos fazerem esse trabalho de cura, que na verdade não são eles que o fazem, mas o mundo espiritual que age através deles. Não estou falando aqui no Espiritismo. Estou falando de pessoas que chamam o Espírito de Jesus para atuar através deles. Nem de perto podemos pensar que somos nós que atuamos neste processo de cura. Esta é a hora de sermos apenas a ponte do Senhor. É a força do Espírito de Deus que atua através de nossa compaixão em servir ao nosso próximo. Acredite que você é um ser de luz que pode fazer a ponte para que os anjos de luz possam fazer o seu trabalho. As duas mãos podem estar atuando. Não há necessidade de uma estar no coração, mas veremos isso mais na frente. Vejam, o Espírito Santo não atua apenas na cura de doenças físicas, ele atua potencializando todos os chakras. Isso significa que ele atua também na educação. Isso é o que difere o Espírito Santo dos outros credos que apenas utilizam esse processo para a cura. Precisamos libertar a humanidade e isso só se faz com educação. O Espírito Santo atua não só no chakra do coração, mas em todos os chakras. O chakra do coração é a soma de todos os outros. Muitos incrédulos dizem, mas eu não consigo esta proeza. Com certeza você não consegue, mas se você permitir, o Espírito Santo o fará através de você. É simples. Confie. Ele fluirá através daqueles que se colocarem à disposição, ministrando a luz do Senhor pelo bem daqueles que necessitam de intercessão divina imediata. Você vai dar uma aula, você estuda, se prepara, e como ensinou Maria Lúcia outro dia aqui, você se coloca à disposição da luz e os alunos aparecem. É o Espírito Santo que os trouxe. E antes de começar a aula, você diz, amado Espírito Santo, amado Shiva, amada Parvati, venha dar esta aula por mim. E quando você ver, você está dando esta aula. Você está dando uma aula muito melhor do que você daria, caso tentasse dar ela sozinho, sem o Espírito Santo. Olha, eu posso dizer para vocês, é só fazendo para saber o que eu estou dizendo. Os magos negros dedicam horas de trabalhos malignos para conseguirem o que querem. Os filhos da luz ficam sonhando e esperando por um milagre, mas não interagem com o divino. É necessário treino para que funcione. Eles dizem, Pai, nos ajude, mas não sabem o que é ministrar energia. Os milagres só podem ocorrer se ministrarmos a energia dos chakras para a ação dos Elohim, anjos e mestres da luz. Por isso os decretos funcionam tanto, porque o período que estamos ali decretando, estamos ministrando energia com o chakra da garganta. Este fluir de energia precisa ser trabalhado, só assim ganhará poder. É como se fosse um rio de luz que precisa ser alargado para passar mais luz. Estamos bloqueados e só o uso poderá desbloquear isso. O não uso atrofia, isso é básico. Não só fisicamente, como espiritualmente. Quando eu vejo alguém sofrendo, amigos, e contando seu sofrimento aos outros, a resposta é sempre a mesma. A maioria das pessoas sempre diz, eu estou orando por você, ou eu vou rezar por você. Mas, na verdade, muitos não passam disso. Dedicar um tempo de oração em mudras de luz com a imposição das mãos, isso é demais para eles. É como se o simples dizer que estou orando por você já fosse uma oração. Triste ilusão. A magia está em ministrar corretamente a energia para a cura, tornando-se um instrumento da luz para a proteção, para a iluminação, para a união, para a alegria, para a satisfação, para a elevação da consciência, para a educação, para conseguir suprimentos. Sim, Jesus mostrou isso quando encheu o barco de Pedro com peixes do mar. Também podemos ministrar energia para termos uma vida mais rica e abundante. Ajudem-nos aqui a trazer mais e mais alunos para esse grupo de estudos. Façam orações diárias pedindo para que os filhos da luz possam encontrar esses ensinamentos, assim como vocês encontraram. Deus quer que seus filhos ministrem energia para o bem do próximo, como também para si mesmos, mas sempre dando o louvor a Deus, ao Pai Celestial, a cada vitória. Entendam que tudo aquilo que vocês conquistaram de bem para vocês, vocês têm o direito e o poder de pedir também para aqueles que ainda não conseguiram. E mais que isso, é uma obrigação. Um exemplo de como ministrar a energia para tirar um filho do vício das drogas, você pode fazer invocações a Astrea, Elohim e a Shiva e pedir que intercedam pela libertação de seu filho. Após as invocações, faça os comandos de luz enquanto ministra a luz invocada. Coloque uma foto de seu filho em uma mesa e ponha a mão direita sobre a foto. Coloque a mão esquerda em seu coração e deixe fluir a luz. A invocação já direcionou a energia para salvá-lo. Use ainda um segundo mudra, a mudra da visão de sua imaginação, para fortificar a ação das mãos. Fechem os olhos e vejam a luz em espiral positiva, ascendente, elevando as energias de seu filho. Visualize seu filho sempre junto com a família e alegre por estar lá, em casa. Ministrar a luz corretamente dá muito trabalho. Isso exige seu comprometimento por dias, às vezes por meses e até mesmo por anos. Quando se começa um trabalho com a luz, precisamos ir até que possamos conferir a vitória ou até que os mestres nos mostrem que é a hora de parar. Eu quero contar agora para vocês a história de Moisés. Quando Moisés viu-se obrigado a levantar suas mãos para que a batalha pudesse ser ganha e a vitória do Senhor pudesse se manifestar, ele teve de pedir a dois ajudantes para levantarem as suas mãos, porque ele não poderia mantê-las levantadas por todo o dia. A cada vez que ele baixava as mãos, a batalha era ganha contra a luz, pelos poderes da escuridão. Cada vez que ele levantava as mãos, eles voltavam a ganhar. Vejam a história, está em Êxodo 17, 8. Abre aspas. Os amalequitas vieram a atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem. Escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar para nós contra os amalequitas. Eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur subiram até o alto do monte. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e a puseram perto dele para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim Josué derrotou completamente os amalequitas. Então o Senhor Deus disse a Moisés, escreva um relatório dessa vitória a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Moisés construiu um altar e lhe deu o seguinte nome, o Senhor Deus é a minha bandeira. Depois disse, segurem bem alto a bandeira do Senhor, o Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Fecha aspas. Vejam que foi a ação dos raios secretos que Moisés liberou no meio do combate. Vocês precisam aprender que podem fazer o mesmo. Sirvam-se a si mesmos para que Deus flua sua energia através de seu coração e de suas mãos. E essa energia pesa. Os braços ficam pesados. Moisés não aguentava manter os braços não só pelo tempo que ele ficou, mas também pelo peso da energia fluindo através do seu braço. Muito interessante isso, não? O bastão de Moisés era apenas a extensão de suas mãos. Moisés não tinha conhecimento do ensinamento dos raios secretos, mas pensava ele que era o bastão, que era mágico. Assim, é a varinha de condão, a varinha de mágico. Ela nada tem de poder, mas está em uma mão, e as mãos sim. Estas têm poder de manifestar o espiritual que está dentro do corpo. O corpo pode ter um espírito bom, o Espírito Santo, dentro de si, ou uma legião de espíritos ruins. Mas, seja como for, ele poderá fluir para fora e atuar sobre os outros corpos aquela energia interior. Sejam humanos ou não, sejam minerais, vegetais, animais ou humanos. E isso é ensinamento dos raios secretos. Aprenda que seus dedos são como varinhas mágicas, e o que elas segurarem serão a sequência disso. Confie no poder transformador de suas mãos. Semana que vem, nos encontraremos aqui novamente para dar continuidade a esse trabalho dos ciclos do relógio cósmico número 2. Uma boa semana a todos.